América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo, 12 de novembro de 2023. Convosco está na apresentação na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, Capital FM com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Leste FM e a rádio Sitchanuco. Estamos também com a rádio Papagaio. Estamos ainda em FM em Cachungo com o Lerubango. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, e em Cátia hoje estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet, no nosso site, que é voaportugues.com. Na emissão de hoje, em destaque, a situação sobre a proposta de lei em Angola para regular o trabalho das organizações não-governamentais. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e no Fala África. E o Fala África é hoje com a Cídia Chissungo. Ela vai falar de direitos humanos e liberdades em Moçambique com a Denis Terke. Mas agora vamos às histórias do dia.
Nos microfones, Álvaro Lugero Andrade, neste domingo, autoridades da Índia informaram que 30 pessoas ficaram presas quando parte de um túnel rodoviário em construção no montanhoso estado de Uttarakhand desabou após um deslizamento de terras. Manohar Tamtam, funcionário humanitário daquele estado, disse que o trabalho de resgate está em andamento e que o oxigênio está a ser bombeado para dentro do túnel através de um cano para ajudar os trabalhadores a respirarem, mas levará algum tempo, afirmou. A parte que desabou fica a cerca de 200 metros da entrada e as autoridades estão a enviar comida aos trabalhadores presos. Cerca de 160 equipes de resgate e agências federais estão no local. O primeiro-ministro israelita admitiu que poderá haver um potencial acordo de reféns com o Hamas, mas recusou-se a dar mais detalhes para, segundo ele, não frustrar as delicadas negociações para libertar os detidos pelo grupo radical a 7 de outubro. Acho que quanto menos eu falar sobre isso, mais aumentarei as possibilidades de que isso se materialize, disse Benjamin Netanyahu em entrevista ao Meet the Press da cadeia televisiva americana NBC neste domingo. Questionado pela apresentadora Christine Walker sobre quão próximo Israel está de retirar os reféns, Netanyahu respondeu que nenhum acordo foi feito antes das suas forças iniciarem a operação terrestre em Gaza. Ouvimos dizer que havia um acordo iminente, mas deste ou daquele tipo, mas era tudo à geneira. No entanto, ele disse que tudo começou depois da invasão israelita, porque a pressão militar funcionou. Entretanto, um funcionário da administração Biden confirmou à mesma cadeia que um possível acordo para a libertação de reféns está a ser discutido. Radicais libaneses do Hezbollah dispararam mísseis antitanques contra uma comunidade israelita perto da fronteira entre os dois países hoje, que deixaram trabalhadores dos serviços públicos feridos, entre eles um em estado grave, disseram autoridades de Tel Aviv. A intensificação dos ataques do Líbano ameaça abrir uma segunda frente da guerra na região. Israel disse que está a responder aos ataques. A imprensa israelita afirmou que 6 pessoas ficaram feridas. O Hezbollah confirmou ter lançado mísseis guiados contra o que chama uma força logística pertencente ao exército de ocupação. Na África do Sul, a polícia disparou granadas de efeito moral e canhões de água para reprimir confrontos entre manifestantes pró-Israel e pró-Palestina na cidade do Cabo hoje. Uma oração por Israel e pelos reféns do Hamas detidos em Gaza seria realizada no início da tarde numa área rica da cidade do Cabo, mas várias centenas de manifestantes pró-Palestina invadiram o local do evento e também, na ocasião, afugentaram os participantes, rasgaram os cartazes e ocuparam o espaço. A polícia interveio com um canhão de água e granadas sonoras para dispersar os manifestantes. Pelo menos 6 pessoas foram mortas numa disputa entre soldados e milicianos pró-governo no leste da República Democrática do Congo. Várias fontes disseram à AFP neste domingo que os incidentes ocorreram na aldeia de Muguera ontem, a 15 quilómetros da cidade de Goma, em circunstâncias ainda por conhecer. Os incidentes surgem no momento e na sequência de confrontos com rebeldes do M23 que eclodiram no mês passado. A Marinha Senegalesa encontrou na sua costa três embarcações precárias com um total de 408 migrantes, elevando para mais de 8.500 o número de pessoas resgatadas este ano pelas suas unidades, anunciou a Marinha de Dakar.
A legislatura angolana continua a não decidir o que vai acontecer com a proposta de lei para as organizações não-governamentais. A proposta teve na origem de uma grande campanha da comunidade das ONGs. Também interviu o rapporteur das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que enviou carta mesmo às autoridades angolanas. E hoje nós vamos ter para falar sobre o tema o Florindo Chivukuto, do Friends of Angola, Leonela Masukule, consultora de Direitos Humanos do Mosaico Instituto para a Cidadania, e Carlos Cambuta, diretor-geral da ADRA.
O terceiro setor em Angola continua a protestar contra a proposta de lei das organizações da sociedade civil, que propõe uma nova regulamentação e um controlo governamental sobre as operações das ONGs. Ao coro de protestos se juntou recentemente três relatórios da ONU, que em carta enviada ao presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, segundo a imprensa portuguesa, alertam para violações de direitos humanos. Uma das principais preocupações, de acordo com Leonela Masukule, assessora do Mosaico Instituto para a Cidadania, é o facto da nova proposta de lei dos estatutos das organizações da sociedade civil interferir na autonomia e no trabalho das ONGs, por outro lado, pôr em risco o surgimento de outras. Na carta dirigida ao presidente angolano João Lourenço, os relatórios da ONU defendem que a proposta de lei contraria os direitos humanos e obrigações internacionais de Angola, incluindo o direito à liberdade de associação, o direito à liberdade de opinião e expressão e o direito à não discriminação.
Mas uma das principais, poderíamos começar por falar dessa questão que já se levantou, de como essa proposta interfere com a autonomia das organizações e é uma interferência clara ao trabalho que se tem feito e como é que isso coloca em risco todas as organizações da sociedade civil e não só o próprio espaço cívico e a questão da participação em Angola, porque embora se refira às organizações e tem a questão com as organizações que já existem, por exemplo, quando traz a questão de até as organizações que já existem, estão legisladas, estão registradas, precisarem se conformar à nova proposta, quando ela for regulamentada, também é uma questão que preocupa, mas também coloca em risco até a possibilidade de existência de outras organizações em Angola, porque não coloca só em risco o trabalho das que já existem, mas coloca em risco o trabalho ou a ideia sequer de cidadãos poderem decidir se associar. E só isso já é um grande problema, porque interfere também com um direito fundamental dos cidadãos, que é de poderem decidir livremente se associar em torno de uma causa política, cívica, qualquer ela que seja. Então, isso é uma questão problemática. E outra questão que poderíamos referir também, que seria uma boa lei para as ONGs, para as organizações da sociedade civil em Angola, eu acho que primeiro precisaria ser uma lei que ouviu as partes interessadas. Primeira coisa, porque quando se recebeu essa proposta foi de alguma forma um susto para as organizações, a proposta em si. Essa é uma das coisas que nós levantamos muito quando tivemos como grupo de monitoria, em grandes encontros com os grupos parlamentares, com vários setores, é a questão de que as organizações que a proposta, que a lei tenta regular, que a lei se refere, sequer foram tidas em conta no processo de elaboração, e só isso já é problemático. Porque se afeta as organizações, elas precisavam decidir e sentar para ver que questões deveriam, de facto, ser regulamentadas. Não vamos dizer que não devia existir, não devia, mas se fosse para se levar em conta, precisava-se ouvir todas as partes e isso nos incluía. Em relação a como interagir com os governos para aderir às recomendações sem fechar o espaço cívico, fazer essa avaliação de risco, porque pelo menos até agora que tenhamos conhecimento, não tem nenhuma organização da sociedade civil em Angola que de facto esteve indicada em algum processo de branqueamento de capitais ou que tenha sido comprovada que foi financiada por organizações terroristas, como apresenta-se como preocupação. da minha proposta. Então, acho que o primeiro passo seria fazer essa avaliação a nível da sociedade e também em parceria com as organizações para se verificar, de facto, que organizações apresentam, de facto, esse risco, essa vulnerabilidade, para depois pensarmos como proceder daí em diante, porque não temos provas concretas. Então, o processo começaria por seguir essas fases. E acho que o próprio GAF, pelo que já verificamos, também percebeu essa questão, o quanto essa recomendação específica está a ser, não sei se diria mal interpretada ou mal usada por governos, como falou a doutora Roselina, eles estão coordenados de certa forma e também já está a rever, com o apoio de organizações, como é que se poderia trabalhar nessa recomendação específica para garantir que não pudesse ser alvo dessas interpretações.
A carta enviada ao chefe de Estado angolano é apenas um lembrete de que, para além da lei ser antidemocrática e inconstitucional, ela também viola acordos internacionais que o governo angolano assinou há décadas, tanto com as Nações Unidas como com a União Africana, e uma delas é o respeito pela liberdade de reunião e direitos humanos, referiu Florindo Chivukuti, diretor executivo da Friends of Angola.
Bom, os três relatores das Nações Unidas, em Genebra, escreveram ao presidente João Lourenço em relação às a proposta de lei das ONGs em Angola é apenas um lembrete de que, por além desta lei ser antidemocrática e inconstitucional, ela também viola acordos internacionais que o governo angolano assinou décadas, tanto com as Nações Unidas como com a União Africana. E uma delas é o respeito pela liberdade de reunião, de direitos humanos e outros direitos que também estão plasmados na nossa Constituição angolana. Bom, eu penso que o presidente Lourenço tem que dar ouvidos às Nações Unidas, aos relatores da ONU e também à sociedade civil. Eu penso que o que está na carta enviada ao presidente Lourenço, o conteúdo dos relatores das Nações Unidas é, de alguma forma, um reflexo das preocupações que membros da sociedade civil levantaram. No entanto, eu penso que sim, o presidente Lourenço tem que estar ouvido, porque se não dar ouvido às Nações Unidas, eu penso que estaria a criar um precedente que não seria bom. Sobretudo o facto de Angola ser um país que está a caminhar para a democracia e o respeito pelas liberdades e direitos são direitos que devem ser respeitados para que Angola seja considerado um país sério. O presidente da República certamente estaria a dar um sinal negativo às organizações internacionais, tal como as Nações Unidas e a União Africana, se não respeitar esses direitos constitucional e internacional, tal como eu fiz menção aos acordos que Angola assinou. No entanto, é importante, certamente é crucial, que o presidente Lourenço respeite os direitos da liberdade de reunião, ou liberdade de manifestação e liberdade de as pessoas poderem constituir organizações a nível local ou nacional, para poder resolver os seus problemas, qualquer problema que qualquer comunidade tenha, como prioridade e na perspectiva de encontrar resolução para este problema. No entanto, eu penso que o presidente Lourenço não terá outra saída senão respeitar estes direitos. Caso ao contrário, certamente que não será bom tanto para a sua própria administração como para o país de uma forma geral.
A Assembleia Nacional Angolana aprovou na Generalidade em 25 de maio a proposta de lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, O documento foi remetido para a Comissão de Especialidade para a sua devida análise. O receio das organizações da sociedade civil é que, por ser uma proposta de lei da iniciativa do Executivo angolano, conjugado com o facto do partido governante, o MPLA, ter a maioria no Parlamento, o documento poderá ser aprovado sem alterações, sobretudo nos pontos fraturantes. Florindo Chivukute entende, por outro lado, que se a lei for aprovada contra a vontade das organizações da sociedade civil e da comunidade internacional, Angola estará numa situação muito delicada, dando sinais de falta de vontade política para a consolidação da democracia no país e caminhando para um regime autoritário.
Se o governo angolano, o partido no poder, o MPLA, o presidente Lourenço, decidir ir contra a vontade da sociedade civil e da comunidade internacional, e certamente contra a Constituição angolana, eu penso que Angola estará numa situação muito delicada, porque isto poderá enviar um sinal de que não há vontade política para consolidarmos a democracia em Angola e, na verdade, o que nós estamos a fazer é irmos ao caminho de um regime autoritário. E, claro, que isto poderá afetar não apenas nossos direitos a nível local, mas também os investidores internacionais, sobretudo investidores de países democráticos, livres, não poderão dar ou passarão duas vezes antes de investir em Angola. Bom, os deputados no Parlamento, sobretudo a oposição, eles penso que já tomaram uma posição em relação à proposta de lei das ONGs. A posição eles tornaram público qual é a opinião deles, que é igual à da sociedade civil, que essa proposta de lei é inconstitucional e antidemocrática. Mas é importante lembrar que o MPLA, creio que tem votos suficientes na Assembleia Nacional para poder aprovar esta proposta de lei, se eles quiserem aprovar. Mas eu penso que, mesmo dentro do MPLA, também existem pessoas sensatas que talvez poderão ter uma posição diferente em relação a essa proposta de lei, porque isto pode realmente manchar Angola, tanto a nível nacional como internacional. Isso não será bom.
Entretanto, deputados do MPLA e da UNIDA, contactados pela Voz da América em Luanda, não aceitaram gravar entrevista, mas afirmaram categoricamente que a referida proposta de lei jamais voltará à mesa da Casa das Leis nos termos em que foi apresentada pelo Executivo. Duvido que a proposta de lei seja debatida novamente no Parlamento, tal como o Executivo apresentou, garantiu um deputado do grupo parlamentar da UNITA, membro da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, quando questionado se se mantém a tese inicial de reprovação da proposta de lei. Os deputados recusaram a proposta de lei por ser fascista, referiu outro parlamentar da bancada da UNITA, igualmente sem gravar entrevista. Entretanto, fontes da bancada parlamentar do MPLA, contactadas pela Voz da América, asseguram que nenhuma proposta de lei ou projeto de lei no Parlamento é aprovado tal como é remetida, seja da iniciativa do titular do Poder Executivo ou da própria Assembleia Nacional. Igualmente, sem gravar entrevista, o parlamentar do Partido dos Camaradas afirmou que as informações sobre a não alteração da proposta de lei, depois de ouvidas as contribuições das organizações da sociedade civil, não passam de falsas informações e carregadas de um forte sentido de populismo promovido pelo Partido UNITA. A respeito do conteúdo da lei e, consequentemente, dos riscos de violação dos direitos de liberdade de reunião, de manifestação e de participação cívica na vida do país, por meio da terceira via, aquele deputado, igualmente membro da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, afirmou que algumas propostas sugeridas pelas forças políticas na oposição não têm cabimento. A proposta de lei dos estatutos das organizações da sociedade civil prevê a criação de um órgão de supervisão das ONGs, que terá o poder de fiscalizar as suas atividades e de dissolver aquelas que não cumprirem com as normas estabelecidas. A proposta prevê ainda uma série de restrições às atividades das organizações não governamentais, como a proibição de realizar atividades políticas ou de receber financiamento de países estrangeiros. As organizações da sociedade civil criticaram esta previsão, argumentando que ela representa uma violação da autonomia e da liberdade de associação, que limitam o papel das organizações da sociedade civil na promoção dos direitos humanos. Florindo Chifukuti, diretor executivo da Friends of Angola, pede maturidade aos deputados no que respeita à aprovação da proposta de lei, pelo que apela também à realização de um estudo independente para se averiguar a dimensão da lavagem de dinheiro e de corrupção em Angola e, a partir daí, criar-se uma lei específica.
Eu penso que os deputados, tanto de todos, de qualquer partido na Assembleia Nacional, têm que ter a maturidade de poder perceber a dimensão do problema que estão a causar para o país, se tiverem que insistir e, ao contrário do pedido da sociedade civil e das Nações Unidas, para que este diploma ou esta proposta de lei não seja aprovada tal como está. Eu penso que eles deviam fazer, em primeiro lugar, fazer um estudo muito sério, independente, para poder averiguar a dimensão da lavagem de dinheiro, corrupção em Angola e poderem criar uma lei que também pudesse ouvir todas as partes interessadas nesta lei, não apenas das ONGs, porque afinal de contas contrata-se questão de transparência, lavagem de dinheiro, não pode ser aplicada apenas a um grupo de organizações não sem fins lucrativos, porque senão ela é discriminatória. A ideia seria fazer um estudo e criar uma lei para que tanto as organizações sem fins lucrativos como as organizações com fins lucrativos pudessem obedecer e minimizar esta problemática da lavagem de dinheiro e financiamento contra o terrorismo, porque isto também poderá beneficiar a nossa economia, em vez de estarem a criar propostas de leis não sérias e que colocam em causa o país, sobretudo os nossos direitos constitucional.
Esta proposta é claramente inconstitucional na medida em que viola a Constituição da República, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e diferentes outros dispositivos legais, afirmou Leonela Massocolo, assessora dos grupos locais de direitos humanos do Mosaico, Instituto para a Cidadania.
E essa proposta é claramente inconstitucional. É difícil até compreender como é que se esperava que não houvesse, de alguma forma, uma resposta das associações, das organizações, porque olhando para todos os artigos, ela viola a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, diferentes dispositivos legais que nós podíamos aqui mencionar. Mas um caminho possível para Angola seria continuarmos a trabalhar de forma coordenada, articulada, né? Porque eu gosto de dizer que se a opressão está organizada, a revolução também precisa estar da mesma forma articulada, porque não vamos conseguir fazer esse trabalho sem envolvermos todas as partes necessárias e principalmente sem fazer um trabalho de mobilização junto das comunidades, porque precisamos envolvê-las na discussão. E eu acho que uma das coisas que ainda não conseguimos fazer efetivamente é que os cidadãos percebessem o quanto isso afeta não só as organizações, mas também os cidadãos, e assim conseguimos tê-los juntos de nós em todas as ações de advocacia que vamos fazer.
Mais do que política, é uma proposta de lei problemática e não parece ter interesse em combater o branqueamento de capitais ou o financiamento ao terrorismo, na medida em que acusa as organizações da sociedade civil de serem responsáveis pelas assimetrias regionais, acrescentou Dionela Massocolo.
Ela é bem problemática e não parece de facto ter esse interesse sobre a questão de combater o branqueamento de capitais ou o financiamento ao terrorismo. E podíamos olhar numa das questões que a própria proposta traz, como por exemplo acusar as organizações de serem responsáveis por assimetrias regionais, o que não é verdade. Então isso mostra claramente esse receio político, esse medo que acho que está cada vez mais a crescer por parte do governo, por parte do proponente que fez a elaboração da lei da sociedade civil, porque tem de alguma forma o impacto que temos tido junto das comunidades e todo o trabalho de despertar cívico que tem se levantado em Angola. Isso preocupa, então essa proposta vem nesse sentido, é uma resposta a essa crescente movimentação que tem havido das organizações, não só mais dos cidadãos de forma geral. Porque se olharmos desde o ano passado, principalmente nas eleições, que tivemos um vislumbre de como a sociedade em Angola está cada vez mais crítica, mais atenta às ações, podíamos entender isso como uma resposta a essa movimentação toda que se faz por parte dos cidadãos.
O facto de se dizer nesta proposta de lei que as organizações da sociedade civil tendem a promover o financiamento ao terrorismo, ao branqueamento de capitais, uma certidão de incompetência aos serviços de informação e segurança do Estado.
Eu acho que, de certa forma, mas nem pensaram nisso, não perceberam, mas eu também concordo que seja isso, porque já existem instituições competentes que regulam sobre essas matérias e as organizações já são auditadas, nós trabalhamos e as nossas contas estão todas regidas pelo sistema bancário e financeiro em Angola, nacional, então já existem todas questões que regulam isso e não só essa, diríamos, incompetência de alguma forma das instituições, mas também uma certa ingenuidade ou infantilização das organizações, como se não pudéssemos ter em conta e o controle sobre que financiamentos receberíamos e também do próprio Estado, porque a maior parte das organizações que financiam as organizações da sociedade civil também são financiadoras ou parceiras do Estado angolano.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Domingo 12 de novembro de 2023, para todos, votos de um bom domingo. A Voz da América em português está nas redes sociais Instagram, X, ou a plataforma X, YouTube, Facebook e temos também o nosso site na internet em voaportugues.com. Temos ainda um número do WhatsApp para onde podem comunicar connosco e o número é mais 1-202-251-9466.
Way down inside,
Olá, bem-vindos. Hoje é domingo, é 12 de novembro de 2023 e esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Bem-vindos então, amigos ouvintes, e votos de um bom domingo para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média estamos nos 1.530. Estamos também em direto, não esqueça, na internet, e o nosso site é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, na Pública Rádio Encontro, em Quelimane, na Nova Rádio Paz. Estamos na Guiné-Bissau em FM com a Rádio Cativa, na cidade de Catió, na cidade de São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai. Ouvindo a Voz da América em português, em FM, na cidade de Cachungo, que eu lero banda em Bube, é Rádio Papagaio. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária Bafatá, em Gabu é a Rádio Sitchanu, que é Leste FM. E não esqueça, estamos também em Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Em São Tomé podem ouvir-nos através do transmissor local da Voz da América. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade neste domingo, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha. E depois a Denis Teschke apresenta-nos no Fala África, a Cídia Chissungo. Ela vai falar de direitos humanos em Moçambique. Mas antes mais, vamos aqui à atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
E aqui nas notícias, Álvaro Lugero Andrade, autoridades da Índia informaram que 30 pessoas estão presas quando parte de um túnel rodoviário em construção no montanhoso estado de Uttarakhand desabou após um deslizamento de terras. Manohar Tamta, funcionário humanitário daquele estado, disse que o trabalho de resgate está em andamento e que o oxigênio está a ser bombeado para dentro do túnel através de um cano para ajudar os trabalhadores a respirar, que também têm recebido comida. A parte que desabou fica a cerca de 200 metros da entrada. Cerca de 160 equipas de resgate de agências federais e estaduais de ajuda humanitária estão no local. O primeiro-ministro israelita admitiu que poderá haver um potencial acordo de reféns com o Hamas, mas recusou-se a dar mais detalhes para, segundo ele, não frustrar as delicadas negociações para libertar os detidos pelo grupo radical Hamas a 7 de outubro. Acho que quanto menos eu falar sobre isso, mais aumentarei as chances de que isso se materialize, disse Benjamin Netanyahu em entrevista ao Meet the Press da cadeia televisiva NBC neste domingo. Questionado pela apresentadora sobre o quão próximo Israel está de retirar os reféns, Netanyahu respondeu que nenhum acordo foi feito antes das suas forças iniciarem a operação terrestre em Gaza, mas sim depois da invasão por terra. Só com pressão era possível, concluiu Netanyahu, que não deu mais detalhes. Um funcionário da administração Biden confirmou à mesma cadeia que um possível acordo para a libertação de reféns está a ser discutido, mas ainda na fase muito inicial. Enquanto isso, no terreno, radicais libaneses do Hezbollah dispararam mísseis antitanque contra uma comunidade israelita perto da fronteira entre os dois países hoje, que deixaram trabalhadores de serviços públicos feridos, entre eles um em estado grave. A intensificação nos ataques do Líbano ameaça abrir uma segunda frente da guerra da região. Israel disse que está a responder aos ataques. A polícia sul-africana disparou granadas de efeito moral e canhões de água para reprimir confrontos entre manifestantes pró-Israel e pró-Palestina na cidade do Cabo hoje. Uma oração por Israel e pelos reféns do Hamas, detidos em Gaza, seria realizada no início da tarde numa área rica da cidade do Cabo, na costa atlântica, um lugar popular para passeios familiares aos domingos. Entretanto, várias centenas de manifestantes pró-Palestina invadiram o local do evento, agitando bandeiras da Palestina, afugentaram os participantes do encontro de oração pró-Israel, rasgaram os cartazes e ocuparam o espaço. Pelo menos 6 pessoas foram mortas numa disputa entre soldados e milicianos pró-governo no leste da República Democrática do Congo. Várias fontes disseram à AFP ontem que os incidentes ocorreram na aldeia de Muerva, a cerca de 15 quilómetros da cidade de Goma, em circunstâncias ainda por conhecer. E a Marinha Senegalesa encontrou na sua costa 3 embarcações precárias, com um total de 408 migrantes, elevando para mais de 8.500 o número de pessoas resgatadas este ano pelas suas unidades, anunciou hoje a Marinha de Dakar. A autoridade avançou que Muitos estão sendo resgatados no mesmo local.
Não esqueça, esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada em direto na internet e o nosso site é www.voaportugues.com.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Passagem agora para a saúde. É a minha conversa semanal com a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa semanal de saúde com a doutora Graça Matinha, que está connosco e que começamos por dizer, para além da bem-vinda, pergunta, como está a sua saúde, doutora Graça?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Olha, de saúde eu estou bem, espero que a Ana também esteja gozando de boa saúde, assim como os nossos amigos ouvintes.
Nós também esperamos, doutora, que estejam de boa saúde, ou como eu costumo dizer, o melhor possível. E hoje, doutora, vamos falar de uma questão de saúde que, de facto, é uma questão masculina. Falamos do cancro da próstata. Costumamos falar, muitas vezes, do cancro da mama, que é um cancro que bastante mortal também e que afeta mulheres e homens. Normalmente, conhecem-se mais casos de mulheres do que de homens, mas afeta os dois géneros. O cancro da próstata é um cancro, de facto, masculino. Doutora, pode explicar este cancro da próstata?
Sim, claramente, Ana. Primeiro lembrar que estamos no mês de novembro, e o mês de novembro é conhecido como novembro azul, porque é o mês em que se faz ou se ressalta a consciencialização sobre a prevenção do cancro da próstata, mas de uma forma geral também sobre a importância de cuidar da saúde masculina. Portanto, é um mês muito importante em que várias ações acontecem a nível de todo o mundo. Bem, falar da próstata e concretamente o cancro da próstata é falar de um cancro que é masculino, porque a próstata só existe nos homens, não é? E o cancro da próstata é atualmente um dos principais cancros enfrentados pela população masculina e é o que tem maior incidência, portanto é o cancro mais frequente e é o segundo em termos de mortalidade. Então, quando nós olhamos para todos os cancros que afetam o sexo masculino, o cancro da próstata acaba sendo o segundo dos que mais matam. E isso efetivamente mostra que é uma daquelas doenças que é preciso nós estarmos muito conscientes em relação a ela, porque algumas coisas, algumas medidas simples podem ajudar a diagnosticar precocemente o cancro e aumentar a possibilidade de tratar este cancro. Uhum. Então, o que é o cancro da próstata? O que acontece? O que acontece é que o nosso organismo todo é composto por células. E quando as células da próstata sofrem alterações da sua parte genética, não é? Elas envelhecem e danificam-se. E isso vai fazendo com que haja um crescimento anormal de células que vão efetivamente transformar-se nesse cancro. Portanto, é um crescimento descontrolado e acelerado das células, células que não são células benéficas no nosso organismo, que vão formar essa massa que ocorre a nível da próstata e que nós chamamos de cancro. Conforme dissemos, é bastante frequente e à medida que a esperança de vida aumenta, também observa-se um aumento do número de casos de cancro da próstata, porque esse cancro também é associado à idade avançada. É mais comum nós encontrarmos pessoas que já estejam acima dos 50 com cancro do que na população mais jovem. Então, se as condições de vida melhoram, essas pessoas têm mais facilidade de viver por mais anos, naturalmente também têm uma chance maior de desenvolver o cancro da próstata e outro tipo de doenças que ocorrem com o passar da idade.
Doutora, quais são os principais sintomas deste cancro da próstata? Aparecem logo desde o princípio ou no princípio, quando começa a desenvolver o tumor, os sintomas não são assim tão marcados?
Olha, Ana, uma característica das doenças cancerígenas, portanto dos cancros, é que tem uma evolução normalmente muito lenta. E na sua fase inicial, é possível que essas pessoas não tenham nenhum sintoma. E tenham sintomas efetivamente quando se está numa fase avançada da doença. Portanto, pode ser que essa pessoa viva normalmente, não sinta absolutamente nada. Entretanto, a doença no organismo vai evoluindo. E até que chega a uma fase avançada, e nessa fase avançada começam a aparecer sintomas. Um dos sintomas é a presença de sangue na urina ou então no sêmen. O homem começa a sentir necessidade de urinar com frequência, principalmente à noite. Nos casos mais graves, nem sequer consegue urinar, perde essa capacidade de urinar. E isso tem sido um dos fatores que mais chama a atenção. Muitos homens, quando chegam ao hospital, referem esse sintoma de não conseguir urinar, que acaba sendo o que mais lhes alerta. E depois, podem ter também dor ou ardor quando vão urinar, podem ter um fluxo de urina muito reduzido, quer dizer que, apesar de sentir essa necessidade de urinar e ter a dor, quando vai urinar, efetivamente, não tem muita urina, acaba sendo muito pouca urina. E alguns homens também acabam tendo uma dificuldade de manter uma ereção e podem referir dor na região inferior das costas, mais um pouco na zona das ancas. E estes sintomas, todos os sinais e sintomas, têm efetivamente que alertar para algum problema de saúde. Alguns sintomas não são muito específicos, são sintomas também partilhados com doenças, por exemplo, como infecções urinárias, por exemplo, a questão de urina no sangue, a dificuldade de urinar, isto também pode ser um sintoma de infecção urinária. Portanto, o melhor mesmo é dirigir-se a uma unidade sanitária, porque, portanto, pode ser uma coisa de baixa gravidade, como também pode se tratar de uma condição mais séria, como é o caso do cancro e o cancro da próstata especificamente.
Doutora, como é que testes é que se fazem para se tirar dúvidas se as pessoas estão afetadas, se os homens estão afetados por um cancro da próstata?
Bem, a primeira coisa, Ana, é que quando a pessoa apresenta estes sintomas que me referi, tem que dirigir-se a uma unidade sanitária e na unidade sanitária qualquer pessoa pode atender. Dependendo do local onde a pessoa se encontra, pode ter um técnico de medicina, pode ter um médico, inclusive pode ter um médico especialista, que no caso seria um urologista. E quando esta pessoa chega à unidade sanitária e apresenta os seus sintomas, naturalmente é preciso fazer uma série de exames. O primeiro exame que é feito é o toque retal. O toque retal, que é um exame que se recomenda aos homens a partir dos 40 anos, porque o toque não só é feito para o diagnóstico, mas também o toque pode ajudar a identificar alguma alteração mesmo antes de estar numa fase avançada, pode ajudar a identificar alguma alteração que não tem que ser necessariamente um cancro. Portanto, o toque retal é o primeiro exame que se faz. E depois fazem-se exames de laboratório, que passa necessariamente por tirar sangue e dependendo da condição de cada pessoa, condição de saúde, não é? O médico pode indicar um outro exame. E depois pode-se fazer também a biópsia. A biópsia é um exame no qual é extraída uma parte muito pequena de tecido. Portanto, se nós olharmos para a próstata, vai extrair uma parte muito pequena e leva-se ao laboratório para avaliar se de fato existem células que indicam o cancro ou não. E estes exames vão ajudar a identificar ou a confirmar ou descartar o diagnóstico e também podem ajudar a identificar o estágio no qual se encontra o cancro, se for um caso de cancro. Então, esses seriam os principais exames a serem feitos. Naturalmente, dependendo de caso para caso e se a pessoa apresenta sintomas noutras partes do corpo, pode-se pedir exames como o raio-x, a ressonância, o TAC, mas tudo isto para tentar avaliar se esse cancro já se alastrou para outras partes do organismo e qual é a gravidade do cancro nestas situações. Portanto, são vários exames que são feitos, mas é tudo no sentido de tentar ter um diagnóstico mais preciso possível.
Em termos da família, em termos pessoais, algo que se possa fazer para ajudar em situações de cancro da próstata?
Bem, Ana, o primeiro aspecto, naturalmente, é se há um diagnóstico, essa pessoa tem que ser tratada. Dependendo do estágio em que se encontra, pode ser apenas um tratamento medicamentoso, que seria a quimioterapia, mas também pode fazer a radioterapia. E também há casos em que se pode fazer cirurgia, mas tudo isto vai depender da avaliação minuciosa que vai ser feita por pessoas qualificadas para isso. Na eventualidade de se tratar de um cancro, dependendo do estágio em que se encontra, há claramente um papel que a família tem que desempenhar. O primeiro é de apoiar essa pessoa para participar ou para fazer o tratamento conforme a prescrição, quer seja a quimioterapia, a radioterapia. E um aspecto importante a referir, Ana, é que os tratamentos de cancro são normalmente tratamentos que requerem muito do paciente em termos físicos, mas também emocionais, porque são tratamentos que podem ser bastante debilitantes. Então, um sistema de suporte, como a família, amigos, qualquer pessoa que esteja ao redor desse paciente, é muito importante porque pode motivar, pode ajudar. Por exemplo, vamos lá supor que é uma pessoa que vive sozinha. E essa pessoa precisa ter refeições, precisa estar cuidada. Então, isto é o papel da família, o papel dos amigos e todas as pessoas ao redor dela. Portanto, esse suporte, esse sistema de suporte é muito importante para que a pessoa possa cumprir com as sessões de tratamento, também para ter o suporte emocional que necessita, porque o cancro por si só é uma doença muito, muito complicada. E também, pronto, dar aquele conforto, aquela companhia que essas pessoas podem necessitar.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final desta conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos a falar hoje sobre cancro da próstata. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana cheia de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. Até lá, a minha esposa saúde, que também nos prestou, se nós estamos.
Domingo 12 de novembro de 2023, esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português. E que deseja-vos um bom domingo, um bom início de semana. Amigos, recordamos segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em Voa Português. Hoje, na rubrica Fala África, Denis Teschke vai conversar com a Cídia Chissungo, uma jovem ativista moçambicana que vai falar de luta pela liberdade e pelos direitos humanos no seu país, em Moçambique. É a convidada de hoje da Denis Teschke, Cídia Chissungo.
Olá pessoal, aqui é a Denis Teschke. Hoje, no Fala África Voa, temos uma entrevista com Cídia Chissungo, proeminente ativista moçambicana e defensora dos direitos humanos. Vamos falar sobre questões críticas relacionadas ao direito, ao protesto e à liberdade de expressão em Moçambique, considerando os desafios recentes enfrentados pelo país, como a violência no norte e a repressão das forças de segurança em relação aos protestos pacíficos. Cidia Chisungu é conhecida por liderar movimentos e campanhas pelos direitos humanos, incluindo a fundação do movimento ativista Moçambique e seu envolvimento no movimento pan-africano Africans Rising pela Justiça, Paz e Dignidade. Cidia, seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui falar um pouco sobre questões que me interessam muito, que é o direito ao protesto, à manifestação, se formos muito precisos.
Cidia, considerando os recentes desenvolvimentos em Moçambique, incluindo a repressão das forças de segurança, os protestos pacíficos e as questões relacionadas à integridade das eleições autárquicas, como você avalia o papel crucial desempenhado pelos ativistas na promoção da liberdade de manifestação? Além disso, como a sociedade civil está respondendo aos desafios relacionados à integridade do processo eleitoral e à defesa dos direitos civis e da participação cívica no país?
Desde o início do processo eleitoral, nós temos visto uma sociedade civil muito bem estruturada para poder ajudar a trazer a transparência e a tal justiça que sempre se fala em processos eleitorais. Nós vimos que existem plataformas que foram estabelecidas, inclusive para ajudar na contagem paralela, já conhecendo como é que geralmente acontecem todas as violações da lei eleitoral durante o período eleitoral. Eu posso dizer que a sociedade civil desta vez esteve preparada, incluindo os próprios partidos políticos. E quando nós falamos sobre o papel dos ativistas, tem sido bastante crucial, bastante neutro. Neste momento, pela primeira vez na nossa história, nós vimos ativistas que despiram-se de qualquer, vamos lá assim dizer, geralmente as pessoas sempre vão tomar partido, e desta vez as pessoas meteram na cabeça que não é mais sobre nenhum partido político, isto é sobre o processo democrático em Moçambique e que há uma necessidade de haver justiça. As pessoas esqueceram desta vez que, ok, se eu falar a favor de determinado partido eu posso ser conotado. Desta vez os ativistas, eles estão do lado da justiça, estão do lado da verdade, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque nós temos que lutar para que aquelas pessoas que realmente saíram-se vitoriosas, elas tenham a possibilidade de poder governar o país, porque isso significa que estaremos a respeitar a vontade popular. Significa que nós estaremos a reconhecer que o jogo democrático, ele só funciona e é possível quando as pessoas têm a verdadeira liberdade de poder escolher e a sua escolha possa realmente se ver refletida no seu dia a dia. Então, eu posso dizer que eu avalio com bons olhos o trabalho que a sociedade civil esteve a fazer, inclusive para também denunciar as violações, porque esta geralmente é uma questão que muitas vezes fica ultrapassada. Nós dizemos que houve um erro, mas não conseguimos identificar onde exatamente. E desta vez existem números, existem dados, existem evidências que demonstram que, de fato, houve muita irregularidade no processo eleitoral.
Agora, Cidia, a maturidade dos ativistas te surpreendeu ou isso você já previa que iria acontecer devido à longa jornada de ativismo aí em Moçambique?
Para ser honesta, não totalmente surpresa. Eu acho que tudo começou a mudar desde a morte do Azagaia, no dia 9 de março deste ano, e depois a manifestação do dia 18 de março, que marcou uma nova página. É como se fosse uma nova página na nossa história. Desde aquele dia, todos nós entendemos que já somos diferentes. Existe uma nova geração no nosso país que está disposta a fazer o que for necessário para que exista dignidade, para que os moçambicanos tenham a possibilidade de viver com um pouco de dignidade no nosso país. Então, se fosse antes do dia 18 de março, eu estaria surpresa. Mas desde o dia 18, eu não estou não, especialmente por causa dos níveis de violência policial que se registraram naquele dia. As pessoas tinham muita clareza que aquele é um cenário que não queremos voltar a viver. Então, eu posso dizer que não estou surpresa desde o dia 18 de março.
Uhum. Agora, o cenário de segurança em Moçambique, especialmente na região de Cabo Delgado, tem sido volátil devido aos ataques do grupo Al-Shabaab. Como essa instabilidade afeta o direito ao protesto e a liberdade de expressão em Moçambique? Quais são os principais desafios enfrentados pelos ativistas nesse contexto?
Nós podemos olhar para a situação de insegurança que está acontecendo agora na zona Norte, mas também podemos olhar um pouquinho para a situação da Covid-19 desde 2020, que a maior parte dos governos usaram a desculpa de Covid-19 para limitar o direito à manifestação. Na província de Cabo Delgado não foi diferente, e nós vimos isso desde o dia 18 de março, que as autoridades sequer responderam favoravelmente à iniciativa de manifestação, dizendo que havia problema de segurança naquela província. Mas na mesma província, na mesma semana, alguns dias depois, simpatizantes de partidos políticos estavam a marchar sem nenhum problema. O que nos faz perceber que não é necessariamente a questão de estabilidade naquela zona, mas é a vantagem que se tira para poder limitar este direito. Na mesma província, alguns dias depois, um outro jovem foi detido por algumas horas, passou várias horas na esquadra e a polícia disse que estava a detê-lo porque ele não podia manifestar-se, porque o seu protesto poderia lhe colocar em risco. Foi mais uma situação em que nós vimos que são usadas muitas desculpas na província de Cabo Delgado, mas quando é para fazer as saudações para os partidos políticos, em particular o partido no poder, não tem nenhum problema. Ninguém evoca a questão da segurança na província de Cabo Delgado como sendo um fator para que as pessoas não possam manifestar-se. Então, eu diria que é simplesmente fruto de um aproveitamento que acontece, é o que eu poderia mencionar.
E na sua opinião, qual é a importância de uma lei de ação popular para proteger e promover o direito à manifestação em Moçambique? Como a sociedade civil está se mobilizando para avançar com essa iniciativa e superar as barreiras existentes?
Em Moçambique, na nossa Constituição, no artigo 51, todo moçambicano tem o direito à manifestação pacífica nos termos da lei. Nós temos uma lei específica 9/91 de 11 de julho, que foi alterada pela lei 7/2001, que é muito clara em como as pessoas podem efetivamente manifestar-se, mas obviamente tem algumas limitações. E uma delas, se formos... quero acreditar que as pessoas que vão acompanhar isso devem se recordar que houve um episódio neste ano em que um jovem na província de Cabo Delgado foi protestar sozinho e acabou sendo detido. E as autoridades vieram logo a seguir dizer que tinham detido a ele porque queriam protegê-lo. Ou seja, a nossa lei específica 9 e depois a 7, ela não faz nenhuma menção de que para protestos, por exemplo, individuais. Então, a polícia dizia que tem que submeter cartas, mas a mesma lei diz que para submeter uma carta, a comunicar às autoridades, precisa-se de 10 assinaturas. Então, uma pessoa sozinha não tem o direito de protestar e quando ela protesta sozinha, ela tem que ser detida para ser protegida quando o exercício tinha que ser o contrário. Então, eu posso dizer que agora, neste momento, principalmente desde o dia 18 de março, existe uma conversa muito séria em relação ao direito, a forma como o direito à manifestação é encarado em Moçambique.
Cidia Chisungu, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa. Você é uma voz inspiradora na luta pelos direitos humanos e pela liberdade de manifestação em Moçambique. Obrigada por compartilhar percepções valiosas sobre os desafios enfrentados pelos ativistas em um ambiente complexo e em constante evolução.
Muito obrigada pelas palavras e obrigada pelo convite.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 12 de novembro de 2023 para todos os nossos amigos e famílias. Votos de um excelente final de fim de semana. Bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede com um abraço. Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, aqui vos esperamos amanhã de novo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.